moção de aplausos pela narração vibrante, como sempre, mas neste ano com o time chegando à final. Como é que acompanhou todos os jogos? Edson Moraes, narrador da Rádio Comé, como que você recebe essa homenagem, moção de aplausos pela narração vibrante dos jogos desta temporada, Edson? Bom dia.
Bom dia, Roberto Benjamin. Bom dia a você, aos amigos da CBN. Bem, eu recebo com muita humildade e, ao mesmo tempo, com muito orgulho, né? Muita satisfação. É evidente, né, que é uma lembrança, é uma... Eu não sei se mereço, mas... Claro que agradeço, né, essa lembrança, porque, na verdade, é assim, a gente faz o que faz, procurando fazer da melhor maneira possível. E numa área que eu gosto muito, que eu adoro, que é justamente a área esportiva, mais especificamente o futebol e a transmissão do futebol, a transmissão esportiva. E eu vivo isso com muita intensidade. Quando eu narro uma partida de futebol, eu vivo, na verdade é assim, é impressionante como eu vivo uma transmissão esportiva. Mas vivo, sabe, de forma muito intensa, eu gosto demais. Então talvez isso é que traga como resultado uma transmissão, digamos, agradável, que as pessoas gostam, né, e tal, porque é muito verdadeiro, né. Porque eu acho assim, sabe, tudo... tem que ser muito verdadeiro. Tudo teria que ser muito verdadeiro. Em todos os sentidos, em todas as atividades, em todas as ações humanas. Em casa, na roça, na fazenda, na chácara, no sítio, na empresa, na política. Tudo muito verdadeiro. Eu primo por isso. Essa coisa da questão de você transmitir aquilo que você sente mesmo, né? Não ter inventação de coisas, né? Aquilo que eu expresso é aquilo que eu sinto. Isso às vezes até faz mal. Isso às vezes até não pode. Isso às vezes até não deve. Mas eu permaneço estático nesse sentido. O que eu sinto, eu falo, né? O que eu sinto, eu falo. Então, talvez essas coisas se somam, né? E a história que a gente tem de toda essa trajetória.
Você é narrador de futebol há quanto tempo?
Eu comecei a narrar em 1979.
79.
Com o saudoso, querido, amado Yata Júnior, baita do narrador esportivo. Naquele tempo, houve uma época assim...
44
então. Anos. É. Então, houve uma época, e isso é verdadeiro, isso é um fato também, né? É interessante como as pessoas ficam constrangidas de falar, de relatar um fato. Mas se é fato, é fato. É, não é boato. É, aquele tempo em que até hoje se fala, a época de ouro do rádio, né? A gente costuma ouvir isso muito. Época de ouro do rádio. E foi realmente uma época de ouro do rádio. Rapaz, o que a gente já teve nesse circuito radiofônico... de caras, meu Deus do céu, velho. Vamos falar assim, brincadeira. Um negócio fora da casinha. Se você, em todos os sentidos, né? De comunicadores. Quando você tinha Fiore Gigliotti, você tinha Osmar Santos, você tinha aquelas no Rio de Janeiro, São Paulo, no Grande Eixo. Aqueles comentaristas fabulosos, né? Juarez Soares, também falecido, e tantas feras. Você passava para o campo comercial, você tinha aquelas vozes do rádio. Você vai pesquisar, você fica ouvindo aquilo e você não apenas aprecia, você degusta aquilo, né? Oliveira Neto, Edmo Zarif, Ramos Calheira, que é esse o nome do cara, cara formado nos Estados Unidos. Uma figura. Então, aquela. Por isso, e foi a época realmente de ouro do rádio.
Né? Esse romantismo, uma parte se perdeu, então, Moraes?
Não, uma parte não. Se perdeu tudo.
Se perdeu tudo.
Uma parte não, se perdeu tudo, isso é um fato. Isso é fato. Isso é verídico. Por quê? Porque entra essa questão, por exemplo, do verdadeiro que eu estava dizendo há pouco. Sabe, aquilo é verdade mesmo, puxa vida, aquilo é verdade. No tempo que se tinha aquilo, como, porque a coisa mudou muito.
Mas essa transmissão, por exemplo, desses jogos finais, eu estou lendo aqui algumas mensagens e muitos torcedores do Cascavel, muitos ouvintes da CBN parabenizando e dizendo que você é um dos melhores narradores do Brasil.
Meu Deus.
Né? Alguns dizendo que é um remanescente. Mas sim, você é sempre colocado, Moraes, e é do interior do Paraná, como narrador de ponta. Agora, a quantidade de pessoas, pessoas que ouviram a Colmeia nesses dois jogos finais, pessoas que acompanharam, porque a Colmeia, ou o rádio, ele abre bem antes, né? A TV, e na verdade nós nem temos TV aberta transmitindo, sim, né? Nós não tivemos, né?
É, verdade.
Tinha lá assinatura, então nem todos têm acesso. Aí as pessoas iam para o rádio, a Colmeia presente, marcando presença, principalmente nos jogos fora, porque em casa naturalmente estava a Colmeia presente. Então, pelas plataformas digitais, milhares de visualizações, né? Pessoas ouvindo o rádio, no carro, em casa, no celular, isso não se perdeu.
Não, não, não. Aí entra outro aspecto. Por quê? Porque a Rádio Colmeia, sabe essa coisa, Roberto Benjamin, e aí de repente pode parecer pretensioso, né, pretensionismo, não é nada disso. De novo, é um fato. Isso é verdadeiro. Vamos combinar. A Colmeia faz um rádio esportivo, assim, de qualidade. Não tem nada de, sabe, de ser prepotente aqui. Isso é um fato. Isso é um fato. Porque a gente trilha no rádio esportivo esse mesmo caminho que a gente estava falando sobre a década de ouro do rádio brasileiro. A gente faz isso, a gente procura fazer. Talvez não com tanta qualidade como era, mas a pauta é essa, a nossa pauta do rádio esportivo, a transmissão esportiva que nós fazemos aqui na Rádio Colmeia, essa é a transmissão tradicional mesmo. De repente falta alguma coisinha, porque de repente termina faltando alguma coisinha, hoje está faltando muita coisona, né? Mas a gente também faz isso, e isso faz a diferença. Isso faz a diferença enorme. Aqui um exemplo bem prático disso. A transmissão da final que nós fizemos agora recentemente, eu, você, Alexandre Nunes, Daniel Valdrigues lá de Curitiba, João Diego, o Dieguito, o Rodrigo, né, nosso departamento técnico, vamos combinar. Nós fizemos um trabalho legal, sabe? A gente fez um trabalho legal de cobertura, de intensidade, de emoção, de inspiração, de vibração, não é? E de verdades. Fizemos isso lá em Curitiba e foi muito legal. Eu não vou ter aqui a pretensão de falar, puxa, foi, olha, pensa, arrebentamos, acabou. Não, mas fizemos um trabalho legal. Eu não quero ser melhor do que ninguém. Eu quero ser apenas igual aos bons. Está de bom tamanho. Está, né, de bom tamanho.
Tem mensagens aqui, faço questão de ler algumas. Altair, da Rede Tel Telecom, né, ele diz o seguinte: Edson Moraes é uma lenda. E já ouvi outras pessoas dizerem isso também. Você se sente uma lenda?
Não, não, de forma alguma. Mas não sinto. Claro, recebo isso com imensa gratidão, com imensa satisfação, com emoção, sabe, essa coisa de carinho, porque eu sou assim no cotidiano. A gente se conhece, né, dos bastidores. Eu sou assim, né? Então, adoro isso. Quem falou?
O Altair.
Altair, um abraço, querido Altair. E tantos, e tantos, e tantos, e tanta gente.
Abraço. Ele está na beira do rio, ó. Ele gosta de pescar pelo
gosta
jeito,
de pescar. Está vendo como a gente é parecido, como a gente está junto?
É, Altair, você gosta de pescar, manda mensagem aqui.
Mas que eu diga.
A foto no WhatsApp.
Que diga assim para você: puxa, isso aí me eleva no pedestal? Não, de forma nenhuma. Até porque, de novo, eu digo o seguinte: não tem necessidade de você querer ser melhor que os outros. A gente não deve querer ser melhor que ninguém. O maior inimigo do bom é o melhor. E vice-versa, né? Então não tem, eu quero ser melhor que alguém. Não, eu vou fazer de tudo para ser muito bom. Muito bom. Igual a tantos bons que existem aí. E se me considerarem melhor do que os demais, não sou eu que estou tendo essa autoconsideração. As pessoas estão tendo isso, mas eu mantenho essa simplicidade, cara, que eu adoro. E é por isso que eu gosto de pescar, né? Por isso que eu. Porque aquela coisa do mato, aquela coisa cabocla. E, de novo, isso retorna aquilo. Aquela frasezinha que eu digo sobre ser verdadeiro, né? Você sabe muito bem disso. O papai lá, seu Francisco, um abraço muito grande para ele, não sei se está ouvindo, Mas a gente sabe que o caboclo de ontem é muito diferente do caboclo de hoje, como diria o gaúcho tal dos povos, que é verdade. Isso é um fato, cara. As coisas, elas vão se transformando, mas não necessariamente se transformando para melhor.
Ah, o Sérgio dizendo aqui.
Muito sentido.
Por isso que ele não está na política. É por isso que ele não está na política?
Por isso que eu não estou na política. Por isso que eu não estou na política e nem estarei na política. Certa vez...
Mas tem bons políticos também, não é?
Tem bons políticos, mas o cara sendo... Claro que a política é uma coisa muito importante, eu participo de política, porque a política é aquilo seguinte, qual é o
tudo
melhor
tá
regime...
envolvido,
qual é o melhor regime do mundo? Não existe. A democracia não é a democracia coisíssima nenhuma. A democracia é boa, assim como outras coisas também são boas, e para ser bom teria que ser uma mistura de tudo. Mas não é. Um adversário do outro, e assim por diante. Então, eu, na verdade, é o meu ser verdadeiro que me impede de ser político. Porque o político, muitas vezes, ele deixa de ser verdadeiro. Isso é um fato, pô. Pô, pelo amor de Deus, agora não vamos dizer, tem que dizer, para as pessoas entenderem que isso é assim. E não é que é agora, não. É desde o começo do mundo, desde o começo da criação, entendeu? O Judas nunca podia ter traído Jesus Cristo, pelo amor de Deus, não podia ter feito aquilo lá. Caim não podia nunca ter matado Abel. A Eva não podia ter comido aquela maçã. Oh, meu Deus do céu. E isso vem, e vem, e vem, e vai. Até o fim. Agora, tem gente que se encaixa bem e outro não. O meu problema com a política, digamos, partidária, eu, proponente a algum cargo eletivo, né? Vou ter que ceder em alguma situação. Muitas vezes eu disse, repito, isso também é outra verdade. Tem um livro de um cara que é fantástico, chamado Khalil Gibran, que eu recomendo para as pessoas. Quem tiver com a cabeça meio perturbada, leia Khalil Gibran, escritor libanês, e que ele dizia o seguinte: o homem foi, é e será e sempre será escravo de alguma coisa.
O Cirilo acompanhando também, para a gente encerrar, se a gente for ler as mensagens aqui, Moraes, a gente vai até o final da tarde. Grande Moraes, tive a honra de ter trabalhado com esse grande comunicador e excelente ser humano. Não vou falar o nome, vou mostrar a foto aqui. Ele está em Toledo agora.
Crave, grande figura.
Trabalharam juntos?
Vanderlei, trabalhamos juntos, sim. Foi repórter de campo, futebol, um cara também que é da velha guarda. Vanderlei Crave, um abraço fortão para ele. Puxa vida, que saudade. É uma outra situação que aí também... De repente se junta essa questão dessa moção de aplauso, foi aprovado pela Câmara de Vereadores de Cascavel, né? Também diz respeito, Roberto Benjamin, ao comportamento que nós sempre tivemos e que a sociedade acompanha, que todos acompanham, companheiros de trabalho, pessoas, gente que nos acompanha. E quem acompanha, cara, ele percebe o seu andar. Opa, dobrou para a direita, dobrou para a esquerda, opa, pisou em falso, escorregou, caiu, levantou. Está acompanhando, eles estão visualizando. E eu sempre fui, assim, tive muito cuidado com esse tipo de situação, com o meu caminhar. Eu sei que tem gente olhando. Agora, vai ver sempre um cara que é aquilo ali mesmo. Mas não tem conversa. Eu tenho essa parte rude em mim de não abrir mão das minhas convicções, não abrir mão daquilo que eu entendo como sendo certo, né?
Uhum. Nós precisamos encerrar. O Vilmar diz o seguinte: o Moraes é um cara sensacional. Ele não se embebeda pela popularidade e pelo reconhecimento. É isso?
Não, de forma alguma.
Onde você vai, você estava em Curitiba, pessoal fazendo foto. Profissionais de Curitiba fazendo foto com você, fazendo questão de fazer uma foto contigo.
É verdade. Mas é uma coisa muito gostosa.
É um artista.
Eu tive com o Sidney Campos, mas tem uma saudade danada desse cara, que um cronista esportivo das antigas e tal, a gente pôde se abraçar, vive, um abraço, querida. Então é isso, essa coisa de simplicidade, ser verdadeiro, por conseguinte ser honesto, correto.
Edson, parabéns.
Obrigado.
Por mais
abraço.
Essa homenagem, esse reconhecimento, recebendo da Câmara de Vereadores, moção de aplausos. Em breve vai estar lá recebendo nós vamos acompanhar.
Estaremos lá.
Edson Moraes, narrador esportivo, conversando conosco. 11:56, intervalo, já voltamos.